Os artistas e produtores permanecem incerto e o espaço quase desaproveitado. Mas o Governo, especialmente o Ministério da Cultura, está indiferente à grave situação que já afastou muitos artistas e produtores culturais e que pode ditar o fim deste espaço e desta experiência. Como o PCP tem defendido, face à importância do projeto cultural que encerra, impõe-se a tomada urgente de medidas em defesa do CC Stop, com a sua transformação em espaço digno e com condições para que contribua ainda mais para a promoção da atividade cultural na região e no país. É tarefa que cabe ao Ministério da Cultura, devendo desenvolver estudos e medidas para a criação do Centro Cultural e Musical do Porto, naturalmente com a colaboração do município, mas com o envolvimento ativo dos músicos e outros artistas e produtores, dotando este espaço de condições de ensaio, produção, gravação e apresentações ao público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia, para apresentar o projeto de resolução número 280/16, primeiro do LIVRE. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faz força.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Durante muitas décadas, as políticas culturais mais importantes no nosso país eram desenvolvidas por uma fundação. A Fundação Carlos Gulbenkian é o tempo em que muita gente, e estão aqui vários desses beneficiários, nomeadamente em terras, em aldeias no interior do país, viam a chegada da carrinha da Gulbenkian com a biblioteca como um mundo novo que se apresentava a quem não conhecia aqueles livros ou nunca tinha ouvido falar daquelas ideias. Ora, mais tarde, passámos a ter políticas culturais no nosso país que eram centradas naquilo que se chamava apoio à criação. E, portanto, era a época em que os subsídios iam principalmente para criadores e artistas, muitos deles ganhando prémios internacionais, pouco vistos às vezes pelo público nacional, mas granjeando prestígio para o nosso país lá fora. E depois houve uma fase, a partir dos anos 90, em que o paradigma das políticas culturais passou para a chamada criação de públicos. É a fase de restauro ou de construção de cineteatros, de outros espaços culturais pelo país fora, que permitiam, achava-se então, a que esses novos públicos formados em Portugal fossem ver os artistas e criadores que antes eram apoiados. Tudo coisas necessárias, mas que eram muito binárias nesta visão de políticas culturais, ou se era criador e artista, ou se era público. Ora, está na hora de termos um novo paradigma de políticas culturais. E nesse paradigma, os cidadãos participam também da produção, como participam da fruição cultural, em espaços que são eles próprios diferentes, novos. É aí que vem a proposta do LIVRE das Casas da Criação. Como seria bom que em várias cidades, vilas, aldeias deste país, edifícios que às vezes estão devolutos, associações culturais, desportivas, recreativas que estão em vias de perder as suas sedes, vissem as políticas culturais locais e nacionais apoiarem-nas para criar bibliotecas de coisas onde às vezes jovens da classe média, da classe baixa, com menos recursos, possam pela primeira vez ver ou tocar num piano, num computador onde possam fazer animação 3D e assim alguns virão a ter uma carreira artística profissional, outros virão simplesmente a cultivar o seu gosto pela arte e pela cultura. Acreditamos que essa é uma forma de ação que nos pode mobilizar a todos, acreditamos que essa é uma forma de ação que nos pode ajudar a salvar espaços precisamente como o Centro Comercial Stop. Daqui a pouco o deputado do LIVRE pelo Porto, Jorge Pinto, falará mais em particular deste espaço e daquilo que é preciso fazer. E eu assim permito-me terminar de uma forma que é apenas telegráfica. É possível fazer mais stop, é possível fazer melhor stop, é possível inovar nas políticas de cultura em Portugal stop. Apoiem a iniciativa do LIVRE nesse sentido stop.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares, para apresentar o projeto de resolução número 285 do PAN. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostaria de começar por agradecer aos peticionários que se mobilizaram e que têm lutado pelos artistas do Stop. Falamos de artistas, daqueles que com o seu talento tornam não só a arte e o mundo mais bonito e que em momentos difíceis, como vimos durante a pandemia, mais suportável também. Mas ainda assim continuamos a relegar estes artistas para segundo plano e não bastam palmas. São precisas condições de trabalho que não sejam precárias e também mais reconhecimento quando são fundamentais para o nosso bem-estar social e para alimentar a cultura. E é com esse em mente que trazemos hoje propostas concretas para mitigar algumas das dificuldades que enfrentam estes artistas. Desde logo, através da criação de uma rede nacional de residências artísticas, integrando espaços públicos e privados, que permita aos artistas que desenvolveram o seu trabalho em condições condignas. Por outro lado, a disponibilização dos edifícios e espaços públicos subutilizados para que possam ser usados como espaços para a criação, através de processos transparentes e abertos de todas as áreas artísticas, promovendo a diversidade e a inovação, ao invés de termos espaços públicos fechados e que não sabemos sequer qual a sua utilização. Por outro lado, queremos também o reconhecimento destes espaços como espaços de interesse cultural, assegurando que a sua relevância seja considerada em processos de urbanização para evitar ameaças como as que enfrentaram centros culturais como o Stop, ameaças de despejo e de falta de segurança, neste caso no Porto, ou os Jardins do Bombarda em Lisboa. É fundamental garantirmos o acesso dos artistas a recursos técnicos, estabelecendo parcerias com universidades, instituições culturais e empresas, de modo a criar um ambiente de colaboração e apoio. No entender do PAN, estas medidas são absolutamente essenciais para assegurar a continuidade do trabalho dos artistas e para valorizar o papel central que desempenham na nossa sociedade. E é essencial que o Estado tenha aqui também um papel que seja um pilar, sem prejuízo, tal como ainda ontem discutimos, do alargamento do ponto de vista cultural a outras fontes de apoio e financiamento. Mas não podemos negar que está mais do que na hora de reconhecer e investir na arte, na verdadeira arte e cultura do nosso país, que é investir sem dúvida nenhuma no nosso futuro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Finalmente, para apresentar o projeto de resolução número 289 do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os peticionários e a comunidade do STOP e, como várias pessoas disseram a propósito deste caso, o STOP foi se tornando ao longo dos últimos anos a verdadeira Casa da Música do Porto, com mais de uma centena de salas de ensaio e estúdios de cerca de 500 artistas. É um exemplo do caráter do Porto, da sua vitalidade, de um modo orgânico de habitar e de fazer cidade, de uma forma de aglomeração e de resistência à margem dos planeamentos publicitários e da gentrificação reinante. O gesto da Câmara Municipal de Rui Moreira, que mandou a polícia encerrar o STOP sem aviso prévio, em modo choque e pavor, foi uma ação de destruição. Como escreveu o músico Luca Argel, a Câmara tratou uma das suas maiores joias culturais com o desprezo dos bárbaros, exibindo um uso absolutamente desproporcional da força. Noutras cidades do mundo, um espaço assim seria acarinhado, defendido e preservado. Só que o STOP é um caso em contracorrente com a cidade-marca de Rui Moreira. O Bonfim está já apejado de hotéis de charme e não é a primeira vez que se utilizam pretextos legais para aniquilar projetos culturais naquela zona da cidade, como aconteceu com o quiosque do Piorio. A rapper Capicua explicou que o que foi feito no verão de 2023 foi uma jogada de mestre que serve os apetites imobiliários que há muito querem assabarcar todo o quarteirão. A comunidade do STOP, todavia, manifestou-se, denunciou a ausência de diálogo da autarquia e os processos de especulação imobiliária multiplicaram-se a ações de solidariedade, fruto de uma mobilização muito significativa, a Câmara Municipal do Porto acabou por recuar. O STOP foi reaberto. O Regimento Sapadores de Bombeiros do Porto esteve à porta do STOP entre 4 de agosto de 23 e 1 de julho de 24. Nos últimos meses, foi finalmente possível assegurar as condições de segurança necessárias para dispensar a presença dos bombeiros e retomar o funcionamento em horário normal. Entretanto, na Câmara do Porto, por unanimidade, decidiu-se iniciar em maio o processo de classificação do STOP como um monumento de interesse municipal. No entanto, o futuro do STOP continua incerto. Vários músicos tiveram de abandonar o espaço. Há lojas a ser vendidas e a mudar de função, esvaziando aos poucos o caráter singular deste ecossistema. Por isso, é urgente que o próprio Governo contribua para a continuidade do Centro Cultural STOP enquanto polo cultural. Em conjunto com a Câmara do Porto, com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, com os agentes culturais do STOP, O Governo deve também mobilizar os recursos necessários para proceder ao licenciamento do espaço para fins culturais, regularizando e reabilitando o STOP, mantendo as suas características. Defendemos também que se inscreva o STOP Polo Cultural no próximo quadro comunitário como equipamento cultural e que se iniciem os procedimentos com vista à classificação do Centro Cultural STOP como um bem de utilidade pública. Finalmente, queremos que haja uma proposta de regularização de espaços culturais que enfrentam problemas de licenciamento como o CC STOP, que pode incluir procedimentos mais céleres e simplificados para centros comerciais de primeira geração que ganharam, entretanto, novos usos, como aconteceu com este, e para a adequação de edifícios históricos ou com relevância cultural e que assumiram funções culturais. É também assim, senhoras e senhores deputados, que defendemos a cultura muito para lá da lógica do mercado.
Muito obrigado, senhor deputado José Soeiro. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, a petição que vem hoje a plenário tem na sua retaguarda uma questão central, que é a criação cultural e a sua difusão democrática. A saber, a importância dos artistas terem lugares de acolhimento e criação em todo o território, ativando redes colaborativas de participação e cidadania cultural. Há um fio do tempo que importa referir acerca da oportunidade material desta petição, antes de falarmos do seu valor. A petição foi subscrita por 8 mil pessoas. Deu entrada na AER em setembro de 2023, na Comissão de Cultura, e seguiu os trâmites regulamentares. O STOP, enquanto centro comercial, nasceu em 83 e desfaleceu em 95, o ano em que fecharam as salas de cinema. A partir de 96, os músicos começaram a instalar-se e transformaram o que eles denominam um erro comercial num espaço de criação, um ecossistema vivo, informal, que cresceu e gerou um dos mais importantes centros de criação musical do país. Os peticionários manifestavam a sua profunda preocupação com a ameaça iminente de despejo do centro comercial e, em particular, com o encerramento compulsivo das instalações realizado em 18 de julho desse ano, através da intervenção da Polícia Municipal do Porto e da PSP, sem conhecimento prévio dos proprietários e dos locatários. O encerramento culminou com a selagem de 105 das 126 lojas do centro comercial. O Partido Socialista manifestou-se então publicamente contra esta ação de despejo. O facto do centro comercial STOP, de facto, apresentava desde 2013 problemas graves de segurança, acoplados com questões administrativas de legalização, que várias vistorias evidenciaram. Problemas reconhecidos por todos, em particular pelos utilizadores, que estiveram na origem de 3 incêndios. Como afirmámos à época, estes problemas de segurança, propriedade e licenciamento não podiam ser menosprezados pela Câmara Municipal do Porto. Até porque alguns desses problemas, como as falhas na avaliação das condições de segurança, implicavam diretamente o município. Mas, como dissemos e passo a citar, a complexidade da situação não pode fazer-nos concordar com a ação de despejo e a forma como ela foi feita. Tratou-se de uma ação desproporcionada, que suspendeu o trabalho de centenas de músicos, impediu acesso às instalações sem pré-aviso, não assegurou a necessária continuidade dos projetos que estavam em curso. E não tinha de ser assim, e houve tempo para evitar este desfecho. O STOP é um projeto cultural único no país e notável. É património da cidade, o que devia convocar necessariamente a autarquia como parte interessada na sua manutenção. E na altura apelamos a que fosse encontrada uma solução em diálogo. A onda de solidariedade da sociedade civil que na altura se ergueu foi um fator determinante para a mobilização de vontades e a procura de soluções. E assim, dito em passos muito rápidos,